Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Boa tarde, eu sou Joel Scala e começa agora pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje vamos falar sobre o cenário jurídico do país, com o advogado Hélio da Silveira. Como acontece toda semana, contamos com a participação do professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito da USP, com sua coluna semanal.
Você está ouvindo o Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Hélio da Silveira é advogado graduado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e membro da Comissão de Direito Eleitoral da OAB São Paulo e do Conselho da Escola Judiciária Eleitoral Paulista. Boa tarde, Hélio da Silveira. Seja bem-vindo ao Olhar da Cidadania.
Boa tarde, Joel. Como vai?
Hélio, como você define o cenário jurídico do país?
Muito complexo, né? Muito difícil. Nós temos assistido a uma série de julgamentos. A população brasileira acho que nunca assistiu tanto sessões do Supremo Tribunal Federal como nesse período. Julgamentos intensos, muito debatidos, com o tribunal dividido. Votações que se sucedem com um placar de 6-5 mostram uma divisão muito grande na cúpula do judiciário brasileiro. E isso, então, traz para nós todos uma sensação de insegurança, porque é um placar muito, é uma divisão muito acirrada, muito marcada.
Vivemos a judicialização da política. Ela compromete a democracia?
Penso que não. A judicialização da política faz bem. Trazer, ter esse espaço de discussão de algumas questões jurídicas relacionadas à política. O que não é possível, o que é preciso ter uma vigilância muito forte, é com a interferência de um poder sobre o outro. Um poder diminuir o outro, né? Então, o Brasil adotou o sistema de ter um judiciário eleitoral.
Não é o que está ocorrendo?
Um pouco, mas não com uma intensidade tão grande. Acho que tem nuances, né? Tem coisas boas e tem coisas ruins. É preciso delimitar espaços. O que eu posso fazer, até onde eu posso decidir, as controvérsias tiradas, por exemplo, de uma disputa judicial eleitoral, para contenção, por exemplo, de um abuso, né? E quando é que eu crio regras em detrimento ao Congresso Nacional para impor na política. Então esses parâmetros que nós temos que delimitar e afastar, o que é uma coisa, o que é outra coisa.
Como manter essa independência das instituições?
Eu acho que a vigilância dos atores políticos nos seus diversos setores. Então, um membro do Supremo Tribunal Federal é um ator político. Ele tem que ter o cuidado na sua decisão de não interferir em outro processo, em outro poder. Um membro do Congresso Nacional deve ter o cuidado de não interferir no poder executivo e o outro no legislativo. Os poderes são harmônicos e independentes, né?
Muito bem, Hélio. O ex-presidente Lula é um preso político?
Ele foi submetido a um processo penal de natureza apurando um crime comum, acusado de lavagem, corrupção e outros crimes. Mas a forma como se desenvolveu o processo e a rapidez com que foi julgado e a rapidez na sua execução, a execução da pena, passa a sensação de um preso de natureza política, pela dimensão que tem o ex-presidente Lula. Né? Ele tem uma dimensão muito grande, histórica, tanto que isso é reconhecido, inclusive, pela sentença, pela determinação agora de prisão do juiz Moro, em que determina a ele um espaço, uma sala de Estado maior, para o início do cumprimento da pena. Isso é o reconhecimento de que não se trata de um preso comum, mas um preso que tem uma distinção em face dos outros.
Como você define a Operação Lava Jato?
Operação Lava Jato é uma operação necessária, importante, que visa apurar o que ocorreu no país, através de um operador, um doleiro, né, que lavava dinheiro para diretores da Petrobras. Então ela tem esse foco, ela tem essa importância de desnudar o que aconteceu naquela operação. Agora, ela precisa tomar cuidado, acho que esse cuidado não foi tomado, de reservar a sua competência. O que é? Isso não significa dizer que tudo vai ficar impune. Não. Tem as esferas próprias para serem apreciadas, competências próprias determinadas para serem apreciadas. A operação já vai ao seu quarto ano e já tem quase aproximadamente 50 fases. E já está espalhada em diversos estados. Né? Há operação em Brasília, há no Rio de Janeiro. Ela talvez tenha sido importante, ela é importante, para trazer as claras do que aconteceu no processo especialmente financiamento eleitoral, mas ela vai ter que chegar algum instante ao seu final, e os métodos adotados foram métodos que eu acho que em alguns momentos foram excessivos.
Muito bem, Hélio, nós vamos fazer uma interrupção na nossa entrevista para ouvir uma música da sua escolha. Sabiá, que é uma música que significa muito para você?
Eu acho que significa muito para mim, e eu escolhi porque ela significa para o país. Talvez quando o Chico e o Tom escreveram essa música, já era uma música antiga do Tom, chamado Gávea, se não me engano, que o Chico colocou a letra, então virou Sabiá. O momento que ele escreveu essa música, que eles compuseram essa música, era um momento muito difícil para o Brasil, e essa música foi mal compreendida, ela foi vaiada em festival. Essa incompreensão que girava naquele instante da polarização de uma sociedade, eu vejo muito atualmente. Nós estamos muito divididos enquanto sociedade, e talvez eu me lembrei de Sabiá, do momento histórico, e falei, olha, fazendo um paralelo nos dois momentos.
Ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Continuamos nossa conversa com Hélio da Silveira, advogado e membro da Comissão de Direito Eleitoral da OAB São Paulo. Hélio, a nossa Constituição comemora 30 anos. Há motivos para a gente comemorar?
Ah, há motivos, sim. Uma Constituição que foi uma resposta a um período ditatorial. É uma Constituição que tem se mostrado efetiva, tem se colocado à frente aí das situações que nós já passamos. Não é qualquer Constituição que resiste a dois impeachments, a uma instabilidade muito grande, de momentos tensos da política nacional, e a Constituição, ela tem se mostrado vigorosa, ela tem se mostrado como uma resposta efetiva. E em valorização aos 30 anos, nós não podemos desrespeitá-la. Nós precisamos cada vez mais respeitá-la e fazê-la realmente como o nosso diploma fundamental. Até revia o depoimento do Ulisses Guimarães, o discurso na promulgação da Constituição, e aquelas lições que ele colocou ali, estão disponíveis a todos que queiram relembrar, é de fundamental importância para o Brasil.
Ela não está sendo cumprida, em alguns casos, por integrantes do Supremo Tribunal Federal?
Eu não diria que ela não está sendo cumprida. Ela tem interpretações diversas. Eu insisto com a ideia. O tribunal é um tribunal muito dividido, né, com posições muito marcadas, muito acirradas de lado a lado. Isso reflete um pouco na sociedade, e a sociedade reflete um pouco no Supremo Tribunal Federal. Decisões que são tomadas com quase empate, 5-5, e aí precisa do voto do desempate da presidente, me parece que e nós estamos num grau de acirramento forte. Mas a Constituição, ela é o diploma. Há leituras distintas da Constituição, mas o fato é que ela tem se mostrado efetiva e nós não temos motivo para fazer uma nova Constituição.
A divisão do Supremo compromete a imagem da justiça brasileira?
Penso ao contrário, ela pode aproximar a justiça do cidadão brasileiro. Os debates aqui no Brasil são públicos, esses julgamentos são abertos, são televisionados, ao contrário do que acontece em grande parte do mundo. Penso que aproxima do cidadão esses julgamentos da forma que são.
Muito bem, historicamente você sempre foi contra a lei da ficha limpa.
Sempre fui contra a lei da ficha limpa.
Quais as chances do ex-presidente Lula registrar sua candidatura?
Registrar a candidatura, ele vai registrar, né? Pelo menos esse é o discurso dos dirigentes do PT. Qualquer brasileiro pode registrar na data aprazada, dia 15 de agosto, apresentar sua candidatura à Justiça Eleitoral. Agora, é preciso verificar se ele terá as condições ou não de ter o registro deferido.
Existem brechas legais para que isso aconteça?
Vai ser um debate muito grande, porque a lei da ficha limpa, eu penso que ela continua sendo inconstitucional ao você retirar da vida pública candidatos sem que tenha se esgotado as possibilidades de recursos. O Supremo já decidiu essa matéria, considerou que ela é constitucional, considerou inclusive de que é possível retroagir as penas, né, que me parece um absurdo. De qualquer maneira, ele enfrentará dificuldades no julgamento do seu registro.
Essa posição do Supremo não compromete o Poder Judiciário?
O que se tem debatido, apresentado, é que o Brasil precisava moralizar, que eu acho que é um falso discurso, mas o debate que se tem é que precisava evitar que candidatos que tivessem condenações criminais, que tivessem uma vida pregressa, pudessem disputar os cargos e garantir a sua elegibilidade. O que eu insisto é que muitas vezes é um processo que não terminou, é um processo que segue só julgado em segundo grau e já afasta os candidatos do processo eleitoral.
O Partido Ecológico Nacional, autor da ação declaratória de constitucionalidade que poderia libertar o ex-presidente Lula, solicitou a remoção do processo justo para não favorecê-lo. Essa ação é lícita?
Não, veja só. O que o PEN fez foi substituir o advogado. Tirou o advogado Almeida Castro, colocou para um outro advogado que vai litigar, vai debater, vai se apresentar em posição contrária à defendida na ADC, na ação declaratória de constitucionalidade, do dispositivo penal, do artigo 283 do Código Penal, que está em vigor e que diz que a pena só começa, só é executada, a partir do trânsito em julgado. E aí, então, por isso que existe essa ação declaratória. Agora, só que se trata de uma ação indisponível. Eu não posso ingressar com uma ação declaratória e depois retirá-la. Ela não vai ser retirada. Ela vai ser submetida à apreciação do Supremo Tribunal Federal. O que o ministro Marco Aurélio fez, a pedido dos novos advogados, foi conceder um prazo de 5 dias para exame dos autos. Mas esse processo deve retornar à presidência para que seja pautado, para que seja apreciado se o artigo 283 é constitucional ou não, em face da interpretação que o Supremo tem dado.
Vamos agora com a reportagem da ONU News, que é parceira de conteúdo do Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. De Nova York, as informações.
As Nações Unidas abrem suas portas esta segunda-feira para a 17ª sessão do Fórum Permanente sobre Assuntos Indígenas. O Fórum fornece recomendações sobre temas indígenas ao Conselho Económico e Social da ONU, ECOSOC. Além disso, o evento pretende aumentar a consciencialização e promover a integração de atividades relacionadas ao tema com todo o sistema da ONU. Este ano, o tema do Fórum é Povos Indígenas, Direitos Coletivos à Terra, Territórios e Recursos. As reuniões, que duram 2 semanas, devem debater o desenvolvimento socioeconómico e cultural, além de avanços na área de educação, meio ambiente, saúde e direitos humanos. No primeiro fórum, realizado em 2002, as Nações Unidas declararam que esses povos tinham esperanças, direitos e aspirações que devem ser tratados pela organização. Outra vertente são conhecimentos e habilidades que poderiam ajudar a comunidade internacional em objetivos como desenvolvimento e paz. Na terça-feira, o presidente da Assembleia Geral fará uma audiência sobre o reforço da participação dos povos indígenas nas Nações Unidas. Centenas de representantes são esperados na sede da organização, incluindo indígenas do Brasil. Da ONU News em Nova York, Eleutério Guevan.
Continuamos com o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje conversando com o advogado Hélio da Silveira. A Operação Lava Jato é seletiva?
Olha, eu não tenho elementos para dizer que ela é seletiva ou não seletiva.
Com as decisões do Supremo Tribunal Federal, fica evidente que há uma política de encarceramento. Como você vê essa situação?
Os julgamentos no Supremo Tribunal Federal, como nós temos visto, têm sido julgamentos que a corte fica dividida. Nós temos, em geral, 5 votos para um lado, 5 votos para o outro lado. Em geral, inclusive, os mais novos contra os mais velhos, né? Contra o decano, contra o ministro Marco Aurélio, contra o ministro Lewandowski, contra o ministro Gilmar Mendes. Então, poderíamos dizer, alguns mais garantistas, outros menos garantistas. Então, a corte me parece muito dividida nesse placar. Em situações assim, o presidente tem desempatado sempre para um lado desses menos garantistas. Eu não estou de acordo com esse tipo de situação. Por exemplo, um habeas corpus é uma medida que visa assegurar a liberdade de uma pessoa. Ela tem uma garantia constitucional a ser preservada, que é a liberdade de ir e vir de uma pessoa. Quando você está diante de um placar dividido na mais alta corte do país, me parece que a presidente, ao invés de desempatar para o lado da menor garantia, deveria justamente desempatar para o outro lado, ou mesmo se abster de votar, porque o placar de 5 a 5 favoreceria o réu, qualquer que seja o réu. Então, me parece que em situações assim, é preciso que a presidente do Supremo Tribunal Federal tenha muita sensibilidade para garantir realmente, ao contrário de uma política de encarceramento, o direito do acusado, numa corte, que eu insisto, dividida.
O foro privilegiado tem causado indignação na população brasileira. Ele fere o artigo 5º da Constituição, que diz que todos são iguais perante a lei?
Penso que não, porque quem inclusive tem o foro de prerrogativa é de função, né? É uma medida para assegurar aquele que é detentor de um mandato não seja julgado por um juiz menos experiente. O grande problema é o seguinte, muitas vezes isso é interpretado de uma maneira que visa prejudicar o próprio réu. Por exemplo, no caso da ação penal 470, que é a ação do Mensalão, muitas pessoas que não tinham foro privilegiado, apenas eram 40, apenas 3 tinham foro de prerrogativa de função e levou todos para o Supremo Tribunal Federal. Eles não tiveram uma corte de apelação. Eles não tiveram para onde apelar. Muitas vezes, se você joga o processo para o primeiro grau, você tem o primeiro grau, o segundo grau e os recursos de índole extraordinária e especial. Então, muitas vezes, se, por exemplo, José Dirceu tivesse sido julgado em primeiro grau, ele teria tido o mesmo destino, talvez, do ex-senador Eduardo Azeredo, que o processo do Mensalão, lá em Minas Gerais, ainda se arrasta por algum período.
Por falar em Eduardo Azeredo, ex-governador de Minas Gerais, ele foi condenado em segunda instância e continua solto.
Pois é, tem julgamentos a serem apreciados, tá em tramitação, e eu não acho que isso seja um problema, tá certo? Porque ele não oferece um risco à sociedade a ponto de encarcerá-lo. Acho que, se ele tem direito ao recurso e o recurso à liberdade, que assim seja.
Muito bem, hoje conversando com Hélio da Silveira, advogado e membro da Comissão de Direito Eleitoral da OAB São Paulo. Agora nós vamos dar uma outra pausa na nossa entrevista, Hélio, para chamar o Marcos Pérez, que é colunista do Olhar da Cidadania. Boa tarde, Marcos.
Olá, Joel e ouvintes da Rádio USP. Quero defender que o presidente da República sancione sem vetos o projeto de lei 7448 de 2017. referido projeto de lei, já aprovado na Câmara dos Deputados e no Senado, deriva de uma contribuição dos professores Floriano de Azevedo Marques Neto, da USP, e Carlos Ariston de Feld, da FGV. Trata-se de um projeto que altera a lei de introdução ao direito brasileiro e ataca de frente o problema da crescente insegurança jurídica nos temas regulados pelo direito administrativo. Já falei várias vezes nesse programa de rádio sobre a insegurança jurídica e o mal que ela causa ao cidadão e ao desenvolvimento dos negócios no país. A insegurança jurídica gera a sensação extremamente nociva de que o direito é aplicado de acordo com a cara do freguês. O projeto de lei tem sido nos últimos dias torpedeado por um lobby intenso de forças para as quais interessa a manutenção do atual quadro de insegurança jurídica. Parece sinistro, mas é isso que acontece neste momento. O fato é que, se o PL 7448 for sancionado pelo presidente, passará a vigorar um conjunto de regras que melhorará em muito o exercício dos deveres pelo administrador público e pelas autoridades independentes de controle. Exemplo disso está na motivação pela administração e pelos seus controladores das políticas públicas e outras decisões de maior impacto social e econômico. Uma vez aprovado o PL, as autoridades deverão passar a descrever os aspectos práticos e as consequências esperadas de suas decisões, o que representa um grande avanço em relação ao atual quadro em que relatórios de impacto, estudos de custo-benefício e outros mecanismos utilizados mundo afora são raramente executados no Brasil. A sanção do PL, ademais, criará mecanismos de controle externo preventivos, como a ação declaratória de validade jurídica, e deixará explícito deveres que, muito embora estejam implícitos no atual sistema constitucional, não são comumente observados, tais como o dever de coerência das autoridades em relação às decisões que tomam e a necessidade de procedimentos participativos de oitiva da sociedade e do mercado antes da edição de atos normativos. Peço então, senhor presidente, não se comova pelas forças que hoje, nas entranhas do Estado, utilizam o medo e a insegurança como forma de dominação. Sancione sem vetos o PL 7448. Mais segurança jurídica significa, no limite, mais empregos, mais investimento, mais crescimento econômico e mais segurança para o cidadão. Nos falamos de novo, Joel e ouvintes, no Olhar da Cidadania da próxima semana.
Esse foi o professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito da USP, que volta na próxima semana.
Você está ouvindo o Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Muito bem, vamos ouvir uma outra música da sua escolha? Vai Levando, Chico Buarque e Caetano Veloso. Interpretação de Tom Jobim, Miúcha e Chico Buarque.
É uma música, ela nos engana um pouco, porque parece que é um sambinha descontraído, mas na verdade tem uma mensagem política. Apesar de tudo isso, nós vamos levando. Olha, vamos levando, vamos em frente, vamos tocando, porque o futuro pode ser melhor, ou mesmo com todas as dificuldades do cotidiano, nós temos que seguir em frente.
Com toda a fama, com toda a brama, com toda a cama, com toda a lama, a gente vai levando, a gente vai levando, a gente vai levando, a gente vai levando essa chama.
Mesmo com todo emblema, todo problema, todo sistema, todo Ipanema, a gente vai levando, a gente vai levando, a gente vai levando, a gente vai levando essa gema.
Mesmo com nada feito,
com a sala escura,
com nó no peito,
com a cara dura,
não tem mais jeito,
a gente não tem cura. mesmo com toda via,
com todo dia,
com todo ia,
todo não ia.
A gente vai
levando,
a gente vai
levando,
a gente vai
levando,
a gente vai
levando essa guia. Rock com todo pop, com todo estoque, com todo ibope, a gente vai levando, a gente vai levando, a gente vai levando, a gente vai levando esse toque.
Mesmo com toda a sanha, toda façanha, toda picanha, toda campanha, a gente vai levando, a gente vai levando, a gente vai levando, a gente vai levando essa manhã.
Mesmo com toda a estima, com toda a esgrima, com todo o clima, com tudo em cima, a gente vai levando, a gente vai levando, a gente vai levando, a gente vai levando essa rima. Mesmo com toda a cédula, com toda a célula, com toda a súmula, com toda a sílaba, a gente vai levando, a gente vai tocando, a gente vai tomando, a gente vai dourando essa pílula.
Muito bem, hoje conversando com Hélio da Silveira, advogado e membro da Comissão de Direito Eleitoral da OAB São Paulo. Para fechar nossa entrevista, o judiciário, ele é elitizado? Se sua opinião for sim, como reverter essa situação?
Eu não diria elitizado, né? Nós temos um problema no país que é uma forte divisão social, né? Nós temos uma concentração de renda muito grande e uma população pobre imensa no país que ainda não teve acesso à universidade e, portanto, aos cargos decorrentes de um diploma universitário e que vão, inclusive, ocupar os cargos no judiciário. Lamentavelmente, essa divisão é muito marcada, é muito sentida e isso transforma, claro, o Ministério Público, o Poder Judiciário em setores mais elitizados da sociedade, mas não significa que os juízes não tenham sensibilidade, não tenham um compromisso social, não respeitem as leis porque é mais elitizado ou menos elitizado da classe social da onde provém. Nós somos um país em formação, nós somos um país jovem que está se desenvolvendo e que deve caminhar para uma igualdade de oportunidades nos próximos anos.
Agradeço a participação do advogado Hélio da Silveira. O Olhar da Cidadania está terminando, mas não deixe de participar da campanha Direitos Humanos são Direitos de Todos, pelo Facebook e pelo portal observatório3setor.org.br. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie e-mail para ouvinte@usp.br. Voltaremos na próxima quarta-feira, na luta por uma sociedade justa, solidária, tolerante e sustentável. Até o próximo programa.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.